Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Tudo pronto para mais uma edição do Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos, boa semana.
Olá, boa semana.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Hoje vamos falar de um aviso deixado pela Human Rights Watch, que estima que a pandemia prejudicou a educação de 9 em cada 10 crianças e jovens. Os dados esses não surpreendem e a organização chama a atenção para as enormes desigualdades que se evidenciaram neste contexto e que a educação deve ser a área central dos planos de recuperação pós-pandemia de todos os governos. Estes dados vamos também juntar um artigo do New York Times que reúne a opinião de vários especialistas sobre o impacto negativo que a medição do que se perdeu neste período pandémico pode ter nas crianças, ou seja, a consciência por parte das crianças que perderam algo neste período agrava essas perdas e pode representar um trauma adicional ao já sentido pelo afastamento dos colegas, das dinâmicas normais de sala de aula e do conhecimento que não foi necessariamente adquirido com as aulas à distância. Especialistas que deixaram também um aviso: não basta tentar recuperar o tempo perdido em conteúdos, é preciso também recuperar as dinâmicas de socialização, o tempo de recreio, e só assim vai ser possível que as coisas voltem a padrões normais de forma gradual. Eduardo, estamos a olhar com a seriedade necessária para esta questão ou corremos o risco de agravar este contexto se continuarmos a ignorar estes avisos?
Não, Ana Filipe, eu acho que nós estamos a olhar para isto como se estes avisos não tivessem a ver connosco. E às vezes em Portugal nós somos ótimos a fazer isso. E eu acho grave, acho até grave, que para colmatar algumas lacunas de conhecimentos haja quem fale em escolas de verão. Eu adoraria que as escolas de verão fossem de facto de verão e servissem para colmatar muitas lacunas a nível de tudo o que foi um isolamento forçado durante 2 anos letivos, durante 2 porções significativas de 2 anos letivos, de maneira a que se possa ir colmatar muito daquilo que se perdeu. Mas neste momento a mim preocupa-me que não se fale, que não se ponha isso nisso na agenda, que as diversas organizações, os partidos políticos, o próprio Ministério da Educação e tudo mais, não tragam isto para a discussão, porque de facto nós estamos a partir do pressuposto que se as coisas funcionam é porque tudo está bem, as consequências diferem no tempo e vão fazer com que muitas destas lacunas se acentuem, que as clivagens em termos das crianças com meios para ter acesso ao conhecimento e aquelas sem meios para isso se vão acentuando, e nós estamos com uma descontração muito preocupante em relação a estes aspectos todos, o que eu não entendo.
Eduardo, aqui neste estudo que a Ana Filipa falava, fala-se na questão do trauma adicional, ou seja, a consciência por parte dos miúdos que este atraso pode ter consequências na vida futura deles, pode agravar ainda mais essas consequências. Mas não é melhor ter consciência disto do que não ter?
Não, é absolutamente fundamental que tenham, e eles têm, né, todavia. A impressão que eu tenho é que, porventura, somos nós, os crescidos, uns que são professores, que também a têm, mais até do que outras pessoas, mas sobretudo quem planeia, quem dirige a educação, e que às vezes evita ter, e muitas vezes os pais, porque têm um pouco a ilusão de que eles se vão safando, o que não é talvez a perspectiva mais razoável que se possa ter. Evidentemente que os mais novos quando se perspectivam no tempo e quando vão progressivamente percebendo que hoje perderam lacunas aqui e amanhã ali, e que nestes dois anos letivos perderam, é bom que tenhamos a noção disto, perderam inequivocamente muitos recursos que serão indispensáveis já a partir de setembro. De facto, eles vão desinvestindo, os pais correm o risco de achar que eles deixaram de gostar de uma disciplina porque deixaram de gostar de uma disciplina, e as coisas não são tão aleatórias assim, sobretudo porque depois, quando nós formos medir isto a 10 anos de distância, vamos ter uma surpresa que não é admissível, depois de todas as pessoas sensatas terem vindo a chamar a atenção para isto. Atenção, é muito importante que percebam que são precisos muitos milhões de dólares e de euros para nós pegarmos nestas crianças e as recuperarmos para aquilo que elas perderam. Mas não, isto não é uma questão. Em Portugal, a questão são os dinheiros indispensáveis para o novo banco e para a TAP, e é importante que sejam questões, mas estas, pela dimensão que têm e pelo modo como comprometem o nosso futuro, arriscam-se a ser questões mais significativas.
Eduardo, para eu aqui compreender esta questão, portanto, o problema é o que se faz com essa consciência do que se perdeu, ou seja, tentar correr atrás do prejuízo de forma errada, com metas pouco realistas, com métodos de avaliação que vão continuar a ser os mesmos, aí é que está o problema, é isso?
Sim, sim, evidentemente. Evidentemente que sim, porque nós não podemos perder de vista que foram dois anos letivos muito atípicos, com esquemas de transmissão de conhecimentos que não chegaram a todos, com números que são todos os dias divulgados de crianças e de adolescentes que se perderam na vaga e que, evidentemente, tiveram avaliações, algumas delas em português suave e de uma forma tão assimétrica e tão pouco coerente quando se compara o todo no universo escolar, que inevitavelmente aquilo que nós estamos a fazer desta consciência é que não é estranho e é prejudicial, sobretudo é prejudicial. Isso é que eu não entendo, que nós tenhamos a noção de que o estamos suavemente a expor a perigos, e perigos, repare-se, é de não lhes darmos os direitos e as necessidades devidamente satisfeitos, e apesar de tudo não fazemos tudo o que devemos.
Eduardo, já aqui falámos desta questão há uns tempos, até fizemos as contas ao que tudo isto poderia custar, e são muitos milhões de euros. Faria sentido pararmos, fazermos aqui uma espécie de ano intermédio para que todos estes miúdos pudessem ir ao sítio, ou isso é totalmente irrealista?
Não, eu não acho que seja. Há países em que os pais podem ter essa legitimidade de dizer, atenção, tomando em consideração aquilo que foram estes dois anos, eu reclamo que o meu filho, porventura, se for essa a decisão dos pais, continue no mesmo ano letivo. Mas nós estamos ainda muito agarrados às questões dos rankings e dos quadros de honra e outras coisas do género, e portanto temos também a noção de que não é por estas medidas, que muitas vezes são simbólicas, infelizmente só simbólicas, que no fundo vamos parar a carruagem. A mim, no entanto, parecer-me-ia razoável que se fizesse como se fez em relação à pandemia, em que se reunisse um conjunto de técnicos e se ouvissem os técnicos de uma forma séria, e da mesma forma séria como se infletiu toda a política em relação à pandemia, em relação à quarentena e a tantas coisas mais, se fizesse o mesmo em relação ao impacto que estes dois anos tiveram na vida e vão ter na vida destes jovens.
Só mais tarde é que saberemos esse impacto, como dizia o Eduardo há pouco, se calhar só daqui a 10 anos é que vamos ter a percepção real daquilo que isto significa. Ainda vamos a tempo de mudar alguma coisa, Eduardo?
Nós estamos sempre a tempo, quando queremos escutar todos estes sinais e todas estas chamadas de atenção, e temos a humildade de nos perguntar como é que devemos de fazer, porque obviamente que o Estado não vai ter recursos para isto, esta é a questão. O Estado não tem dinheiro para fazer face a isto, tomando em consideração o futuro próximo. Portanto, ter-se-ia de munir de muitas ajudas adjacentes. Mas vamos a tempo, evidentemente que vamos. Agora, o importante era querermos ir a tempo. E neste contexto, eu tenho medo que muitas vezes estas notícias sejam vividas pela população em geral como se no fundo fossem nuvens negras que se faz questão de se trazer a uma atmosfera que está num progressivo desconfinamento. E não se trata disso, é um bocado como o Ricardo estava a dizer, quanto mais consciência, mais atuamos sobre as coisas e mais prevenimos, sobretudo mais prevenimos, porque isto vai provocar absentismo, abandono, insucesso escolar e estas coisas todas juntas têm custos tão elevados para todos que eu não entendo que não se tente emendar a mão enquanto é tempo.
E tentando resumir tudo aquilo que o Eduardo esteve a dizer, nesta altura os professores, os miúdos têm plena consciência do estado em que estão, mas o poder político, os decisores vão avançando para ver se a coisa depois vai por ela ao sítio. É isso, Eduardo?
É isso, Ricardo, mas eu não acho que seja só o poder político, são os políticos, porque há tantas interpelações indispensáveis no sítio onde elas devem existir, há tantas chamadas de atenção que vêm dos órgãos que, no fundo, acabam por compor o poder político em relação a outras áreas da vida de todos nós, que estas, estamos a poucos dias do Dia da Criança, parecem não ser uma questão urgente. E chegados ao Dia da Criança, lá vamos ver os mesmos decisores a irem a uma escola, a tentarem brincar com as crianças, como se de repente dissessem a todos nós, pronto, calma, está tudo bem, o que não é bem assim.
Voltamos ao Porque Se Não é Resposta amanhã, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Já agora, o artigo do New York Times tem como título A Medição do Conhecimento Perdido em Contexto Pandémico Magoa, das Crianças, foi publicado no dia 8 de abril. É um artigo assinado pela jornalista Dana Goldstein, se tiver curiosidade em ler. Voltamos amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.